Paulo com o marido e os dois filhos pequenos. Ela diz que as mudanças não desanimam a família e que pretende voltar ao Cristo mesmo durante as obras.
Os meus filhos também já são um pouco maiores, talvez um bebê, enfim. Mas hoje em dia tem muita coisa, canguru. Ah, dá pra subir de boa, assim, parado, claro. Que isso ia deixar o passeio um pouco mais cansativo, né? Eu não adiaria por causa disso, não. Daí ia manter a animação de vir visitar o Cristo, mesmo com o perrengue. Amo o Rio, amo.
Mas nem todo mundo pensa assim. A aposentada Sueli Aparecida diz que não se sente confortável em usar os equipamentos especiais e prefere esperar o fim da intervenção para visitar novamente o Cristo.
A idade da gente vai ficar um pouco difícil, mas fazer o quê? Precisa de melhorar, né? A gente vai desistir um pouco de ver. Igual meu esposo tem bronquite. Ele não aguenta subir escadas.
A modernização foi anunciada pouco mais de um ano após a morte do turista Jorge Alex Duarte, que sofreu mal súbito no monumento. O caso reacendeu o debate sobre acessibilidade e sobre a estrutura de atendimento em um dos principais pontos turísticos do país. Do Rio de Janeiro, Ana Paula Jaume.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O governo Lula propôs em reunião virtual com um representante de comércio dos Estados Unidos novas medidas para evitar o tarifaço. O documento tenta ampliar as garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil, como o PIX, não restringem o comércio com os norte-americanos. O Brasil também se disponibilizou a ampliar as medidas em áreas descritas como preocupantes para Washington, como combate ao desmatamento, à corrupção e à pirataria. Um novo encontro deve ocorrer até o dia 15 de julho, quando se encerra o prazo para a decisão final e eventual aplicação das medidas pelos Estados Unidos. A Justiça de Alagoas retirou o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PSDB, da ação popular que apura os investimentos do Instituto de Previdência do município em letras financeiras do Banco Master. A medida judicial foi protocolada pelo senador Renan Calheiros, do MDB. A ação que investiga aportes de R$ 117 milhões, sem análise de riscos, continua contra os demais réus. O TikTok chegou a um acordo com um adolescente de 15 anos da Flórida, nos Estados Unidos, que acusava a rede social de causar vício, evitando um julgamento agendado para o dia 27 de julho. O caso é parte de um debate maior sobre a responsabilidade das redes em relação à saúde mental dos usuários menores de idade. A Meta e o Snapchat ainda enfrentam acusações no caso. O TikTok já havia resolvido um caso similar anteriormente. No horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A gente vai falar sobre vários assuntos a partir de um livro chamado A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, que sai pela editora Valentina. Nosso convidado é o historiador e autor do livro, Alex Fernandes Borer. Seja muito bem-vindo aqui à CBN. Falei seu nome certo? Boa noite.
Boa noite. Falou sim.
Perfeito.
Alex Fernandes Borer.
Certinho, então. Alex, seu livro sintetiza uma história de milênios, né? E o título define muito bem, né? Para quem tem pressa, mas quer entender a riqueza dessa história, tem interesse pelo tema. O que que faz um historiador da arte, da cultura, se debruçar sobre a vida dos santos? Por que agora? Por que o projeto? De onde você partiu para escrever esse livro?
Eu já pesquiso esse tema há mais de 20 anos, na verdade. Eu sou professor de iconografia cristã, então eu já tangenci temas parecidos há muitos anos, né? Então, eu sou de Ouro Preto, uma cidade histórica famosa, né, do Brasil, e um dos objetivos das minhas aulas com os alunos é é que eles entendam a história dos santos, qual santo que está representado, né? Então, tem uma série de esculturas, pinturas, eles têm que saber identificar aqueles santos. Cada imagem de santo vai ter um atributo específico, né? Santo que porta um livro, que porta uma cruz, que porta uma palma, o que significa isso? E aí, a partir daí, eu tive a ideia de fazer uma espécie de história do mundo ocidental, né, nos últimos 2000 anos, desde da morte de Cristo até os dias atuais, sob a perspectiva da história dos santos. São personagens fascinantes, né, que transitam aí entre o religioso e não religioso, entre a história e a história com H maiúsculo, a história com H minúsculo, né? Então, são personagens, a meu ver, fascinantes. Não dá para a gente entender o mundo atual sem entender esses personagens.
Aproveitando que você citou Ouro Preto, a gente visita Ouro Preto e outros lugares do Brasil que têm igrejas históricas, e sem um guia, dificilmente a gente entende tudo que está ali contido naquelas obras de arte, né? Em todas aquelas obras, na arquitetura. E o seu livro tem um índice de iconografias, né? Como é que isso pode ajudar uma pessoa a ler essas obras de arte, essas igrejas, esses símbolos que ela encontra fazendo turismo, que muitas vezes passam despercebidos, né? A gente bate o olho, acha bonito, mas não sabe o que aquilo quer dizer.
Sim, nós selecionamos cerca de 400 santos, 400 santos selecionados, que são, a meu ver, os mais importantes para o mundo ocidental. Tem santos também no mundo oriental, tal, mas foquei nesse santo do mundo ocidental. E eu criei 600 verbetes que ajudam o pesquisador, restaurador, historiador, ou o público comum a identificar o santo. Então, por exemplo, você entra numa igreja e tem lá um santo segurando um cajado e um cachorro nos pés. Você procura no verbete cajado, no verbete cachorro, e ali vai indicar para você que aquele santo que você viu, muito provavelmente, é São Roque, um santo franciscano da Idade Média, que se tornou muito querido no Brasil no século XVIII, porque ele é protetor das festas, inclusive o culto dele nas cidades históricas de Minas Gerais, no interior do Brasil, aumentou muito depois da pandemia, porque muitas pessoas se apegaram novamente com ele por ele ser o protetor contra as festas.
Super interessante, né? A história vai tendo esses ciclos. E para a gente dar todos os passos atrás, eu queria te perguntar o que define um santo, e queria que você explicasse como essa definição se transformou também, né? Nem sempre foi a mesma coisa.
Não. Originalmente, santo eram todos que seguiam a fé cristã. A partir da morte de Jesus até meados do segundo século, santo praticamente é todos os cristãos. Mas a partir do momento que começa uma série de perseguições, o Império Romano começa a perseguir, né, de forma sistemática os cristãos, às vezes vai ser uma perseguição mais forte, outras vezes mais amena, mas a perseguição sempre vai existir até o século IV, quando o cristianismo passa a ser oficial. Durante esse período, os martírios vão ser muito comuns. Homens e mulheres que vão morrer pela fé, que vão dar vida pela fé. Então, naquele momento, o santo é todos que morrem pela fé. Só que a partir do momento que a Igreja Católica surge como a única igreja cristã oficial do Ocidente, os martírios cessam. Isso aí, a partir do ano 330 em diante, praticamente já não há martírios, ou pelo menos não martírios de forma sistemática como acontecia antes. E aí surgiu um novo tipo de santo, que é chamado de santo confessor. A maioria dos santos são santos confessores. O próprio São Roque, que agora é um santo confessor. O que é um santo confessor? É um santo cuja existência, cuja vida por si só já é um exemplo de fidelidade a Deus. E que, portanto, ele também está no céu. Santo hoje, né, na concepção atual da igreja, são todos que estão no céu. Então, o céu deve ter muito mais santos do que a igreja reconhece. Mas quando a igreja reconhece um santo que pode ser colocado nos altares, a igreja reconhece que esse santo está junto a Deus. Né? Essa é a visão da igreja católica. Né? Os protestantes têm outra visão sobre a santidade, a igreja ortodoxa tem uma visão parecida com a da católica, mas diverge em alguns aspectos, especialmente sobre a questão da canonização. Né? Na igreja católica romana, a gente tem espaço, né? O servo de Deus, primeiro o candidato declarado servo de Deus, depois há um milagre, ele é declarado beato, depois há um outro milagre, e aí sim que ele é declarado santo.
Como é que é para o historiador separar o que, que é um fato biográfico da história de um santo daquela parte mais fantástica que ganha contornos de lenda ali da história daquele mesmo santo?
Isso é uma coisa muito difícil. Quanto mais a gente recua na história do cristianismo, aqueles santos mais antigos, São Jorge, Santa Cecília, Santa Luzia, são santos muito do começo do cristianismo, as lendas se sobrepõem à existência real daquele santo. Então, por exemplo, a própria Igreja Católica reconhece que São Jorge, por exemplo, ele é uma figura muito mais lendária do que real. A gente sabe que existe um São Jorge, mas a gente não sabe quem foi ele. Em épocas mais recentes, especialmente da Idade Média para cá, a gente já consegue separar aquilo que virou alvo de fé dos fiéis e aquilo que a gente sabe que é real na história dos santos. Por exemplo, São Francisco de Assis é um santo bastante estudado, né? São Domingos de Guzmão, da mesma época de São Francisco, um santo muito estudado. A gente tem muitos santos do século XIX, por exemplo, que são interessantes, porque são os primeiros santos fotografados, né? Então a gente conhece bastante sobre esses santos do ponto de vista biográfico. Só que a gente tem que separar biografia de hagiografia. A geografia são as biografias feitas para personagens como os santos, mas que envolvem relatos como, por exemplo, relatos fantásticos, por exemplo, como levitações. Muitos santos são famosos por levitar, santos que bilocam, estão em dois lugares ao mesmo tempo, santos que voam. A gente tem, por exemplo, São José de Cupertino, padroeiro dos aviadores. Ele era famoso por voar. Inclusive, se conta na história dele, na geografia, e não na biografia dele, né? Eu, como historiador, me interesso pela biografia, mas a geografia também é importante para a gente entender o contexto que esse santo viveu, né? A fé das pessoas que o elegeram como santo. Mas era, segundo a geografia dele, era necessário até amarrar uma corda nele para ele não sair voando por aí. Então, esses relatos são muito interessantes, porque eles revelam as hagiografias revelam muito sobre a fé das pessoas e sobre o contexto cultural que esse santo viveu, e a biografia revela a importância e o impacto cultural que esse santo pode ter. São Francisco de Assis, por exemplo, independente dele ser um personagem hoje santificado, sagrado, o pensamento de São Francisco é um pensamento extremamente importante para o mundo ocidental, né? A visão mais positiva do mundo que ele traz, a ideia da tolerância, do amor ao próximo, vai abrir caminho para o mundo moderno que a gente conhece hoje. Então, não é à toa que, na partir da década de 70, ele sempre vai se metamorfoseando, né? Ele vira padroeiro de várias coisas. Na década de 70, ele passa novamente, como ele era anteriormente, padroeiro dos animais, depois padroeiro dos ecologistas. Os hippies também acabam adotando São Francisco, por causa da pobreza absoluta que ele prega, como símbolo, né? Então, é interessante isso, né? Porque ele vai se adaptando conforme a época vai passando.
Por falar em animais, para a gente pegar mais um exemplo curioso, né, que o livro traz para a gente, você mostra que um cachorro chegou a ser considerado santo, foi venerado como santo, isso provocou toda uma história. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Sim, há um cachorro que foi, a igreja não reconhece ele, logicamente, mas ele se chamava Guinefort, um santo extremamente importante na Idade Média, na França, e até hoje há resquícios deste culto na cidade que ele vive, no interior da França. Mas, resumidamente, a história dele realmente uma história curiosa. Ele era muito amigo de uma criança, né? Vivia num castelo com uma família nobre. Os pais saem, quando os pais voltam e vão para o quarto do filho, eles vêm sangue na cama e o cachorro, eu suponho que o cachorro matou o filho, eles matam o cachorro. Depois eles percebem que não, o cachorro tinha matado uma serpente que iria atacar o filho. Muito arrependido, essa história provavelmente é real, que eu estou contando, muito arrependido, o pai acaba construindo uma capela para sepultar o cachorro, e essa capela passa a ser alvo de romarias. As pessoas começam a procurar, primeiro cura para os seus animais de estimação, depois cura para si próprios, e vira um grande culto. A igreja tenta combater esse culto, demole a capela, mas o culto, como eu disse, ele continua até os dias de hoje. Então é muito curioso como as pessoas são criativas, né, no que diz respeito à fé, e se apegam, né, com aquilo que elas amam, no caso deles, cachorro, né, o melhor amigo do homem, então seria justo acreditar nele.
Legal demais essa história. E uma outra que eu gostaria de te perguntar sobre é sobre uma figura que acho que está muito presente na vida mesmo de quem não é católico e que a gente não se dá conta que é um santo, que é o Papai Noel, né?
Sim, o Papai Noel. Então, quando os pais, no Natal, ali, contam a história do Papai Noel para os filhos, e aqueles filhos mais velhos falam, isso é, Papai Noel não existe, né? Vocês estão inventando e tal. Existe sim, né? Papai Noel é o São Nicolau de Mira, um personagem real, a gente conhece até razoavelmente bastante da vida dele. Ele foi um santo importante no século IV, um santo importante para a criação do catolicismo como a gente conhece hoje. E ele tinha algumas coisas que as hagiografias contam dele, né, as geografias posteriores. Ele era muito rico, parece que ele era rico mesmo, e ele costumava andar nas noites escuras ali, escutando as pessoas nas casas. Ele estava escutando na janela, então a pessoa dizia, ah, eu estou precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Então ele jogava o dinheiro muitas vezes pela janela ou pela chaminé, daí vem a ideia dele entrar pela chaminé, e no dia seguinte a pessoa tinha o dinheiro ali. A pessoa estava com fome, ele dava pão para as pessoas, mas geralmente de forma anônima, os presentes apareciam. E ele também é muito ligado a crianças, né? Ele teria ressuscitado 3 crianças que teriam sido mortas por um canibal que teria vivido ali na época dele, mas é uma história lendária, né? Mas ele teria ressuscitado essas 3 crianças, então muitas vezes ele é representado essas 3 crianças. No século XIX, o Nicolau, ele começa a se mesclar com uma figura élfica do norte da Europa, né, que já era comum, esses contos élficos, ele começa a se metamorfosear. Ele começa a deixar de ser o personagem sagrado do cristianismo e passa a ser gradualmente também um elfo. E há alguns poemas ali do século XIX, que eram muito comuns em cartões, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses poemas falam muito de São Nicolau como um velho bonachão que andaria num trenó noturno, que teria suas renas. E é esses poemas do século XIX que vão meio que padronizando a figura que a gente conhece como Papai Noel hoje. Mas, e hoje ele praticamente deixou de ser um personagem religioso, né? A gente vê o Papai Noel quase só como uma figura bonachona mesmo, do Natal, mas ele realmente existe. Apesar de no Brasil o culto dele não ser tão comum quanto outro santo, é extremamente importante na Itália, na Europa Oriental, mesmo no norte da Europa, então nos Estados Unidos, né? Ele é muito importante ainda. Então, fez duas vezes antes de você desmentir a história do Papai Noel para o seu filho, né? Porque ele existiu de fato.
Demais. E um outro ponto também que é abordado no livro é a questão da falta de diversidade, né? Por que a gente tem poucos santos negros? Ou a gente tem poucos santos representados como negros? O que a gente sabe sobre isso?
Eu fiz até um levantamento para ver quantos santos eram africanos, quantos eram asiáticos, enfim. Mas cerca de 80% dos santos do mundo ocidental, aqui eu vou pegar só a Igreja Católica Ocidental, né, a romana. Se a gente pegar só a Igreja Ocidental, a gente vai ver que 80% dos santos são europeus, brancos, e há um número muito menor de santos africanos. E lembrando que quando a gente fala de santos africanos, a gente muitas vezes está falando de santos da diáspora romana, né? São santos brancos também. Santos subsaarianos, né? Santos negros, mais ao sul da África, a gente já tem um número bastante reduzido, né? Eu poderia citar aqui alguns santos importantes para a gente, que é São Moisés Anacoreta, Santo Antônio de Noto e o principal de todos, São Benedito, tão importante para os negros, né? Especialmente interior de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, né? Que é o santo preferido das congadas, né? Foi o santo preferido dos negros do século XVIII. E como santa mulher negra, Santa Efigênia. Ela, sim, é a mais famosa. Santa Efigênia e São Benedito são os dois santos negros mais famosos, né? À toa que os negros se apegavam, né, sobremaneira com esses dois santos. E isso mostra que a Igreja Católica era uma igreja, e é, de certa forma, uma igreja eurocentrada. Né? A maioria dos papas são europeus, a maioria dos papas são italianos, inclusive, né? A gente agora que está quebrando esse ciclo de milhares de anos de papas nascidos na Europa. A gente tem até alguns papas nascidos na Ásia e na África, mas são papas brancos, né, caucasianos, que vêm desse mundo romano antigo. Então isso mostra que a igreja é uma igreja eurocêntrica e que em algum momento vai ter que acordar para isso, né? E isso não acontece só com os negros, não. Quando eu fui somar também os santos que eu achava, esses 400, que eu acho que são os santos mais importantes do mundo ocidental, Eu achava que as mulheres rivalizariam com os homens, em número. E não foi isso que aconteceu. Os homens estão em maioria. Então, eu não sei o número total, porque são milhares e milhares de santos, não sei exatamente o número de mulheres e o número de homens, mas de santos mais importantes, os homens são mais importantes, são os que aparecem mais. E as mulheres têm uma coisa interessante. Há dois tipos de mulheres muito comuns, que são as mulheres virgens, né, que morrem por defender sua virgindade, e as mártires. Né. Um outro tipo menos comum são pecadoras arrependidas. A gente não pode deixar de pensar que isso é fruto de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade misógina e patriarcal, porque privilegia mulheres submissas, né? Enfim. Mas uma outra mulher se destacou dentro da igreja como grandes pensadoras. Né? Talvez a figura mais importante seja Santa Teresa d'Ávila. Ela se destaca pelo pensamento avançado, pelo pensamento teológico e filosófico, e quando ela morre, a igreja não vê outra alternativa, tem que transformá-la numa doutora. Alguns santos têm título de doutores, pelo seu grande conhecimento. E ela vira a primeira doutora da igreja. Mas casos como o dela são bastante raros.
A gente tem no Brasil... Perdão, pode seguir.
Então, a igreja é feita por homens, né? Então ela vai se adaptando conforme passa o tempo. Então, se espera que daqui para frente comece a aparecer mais mulheres com pensamento inovador, como Santa Teresa. Né?
Sim, e na questão racial eu ia dizer que o Brasil tem uma outra camada, porque aqui nós temos o fenômeno do sincretismo, né? Como que isso criou uma nova camada de significado mesmo para a figura desses santos que aqui são associados aos orixás?
Sim, os orixás, a gente não pode imaginar que os negros chegam aqui, os africanos, e que eles trocam de religião e passam a ser católicos, né? Eles são batizados de forma obrigatória, né? Obrigado isso. Eles são afiliados às Irmandades do Rosário, em Minas Gerais vai ter uma força gigantesca, né? As Irmandades do Rosário vão construir suas igrejas, muitas vezes igrejas impressionantes, né? Igrejas muito ricas. E eles não eram católicos de fato, eles nem falavam português, na verdade, eles falavam ainda as línguas originais. Então, nada mais esperado que o sincretismo acontecesse. Né? Por mais que a igreja era uma igreja vigilante, que prestasse atenção nesse tipo de questão, eles começaram a associar orixás aos santos. Numa mistura muito parecida com o que aconteceu no passado entre os antigos deuses greco-romanos com os santos, porque muitos santos acabaram tendo como seus símbolos ou como seu patronato os mesmos símbolos e patronatos dos deuses antigos. Isso acontece no Brasil milhares de anos depois, onde esses orixás permaneceram vivos através desses santos. E isso é muito interessante de a gente estudar. É extremamente complexo de entender isso, né? Mas é muito interessante, porque isso foi uma forma também dos orixás atravessarem o oceano, né? E acabou virando, essas religiões africanas acabaram criando religiões internacionais. Religiões grandes, né? Através do sincretismo.
Uhum.
E é interessante, porque a igreja não conseguiu coibir isso. A igreja até sabia, ele sabia que eram os orixás, né? Muitos bispos reclamam disso, mas não tinha jeito. Né? Isso quase que gera uma nova religião, né? No século XVIII, em Minas Gerais, por exemplo, mas isso é uma outra história.
Eu, como repórter, cheguei a cobrir dia de São Jorge no Rio de Janeiro, lá em Quintino, na igreja que é mais tradicional, em que os pais de santo e mães de santo ficam do lado de fora da igreja e, enfim, com outros tipos de rituais, né, dando passe, enfim, tem uma coexistência bem harmoniosa, bem pacífica, que se tornou bem tradicional, que eu acho que é um bom exemplo disso que aconteceu. Alex, queria perguntar se o livro já está disponível e um pouquinho também sobre a recepção que você tem visto das pessoas.
Sim, o livro já foi lançado, foi um grande lançamento ocorrido aqui no Ouro Preto, no Museu da Importância. O livro está tendo uma recepção excelente, né? Muita gente tem entrado em contato, é um tema muito interessante, né? O prefácio é do Leandro Carnal, que me interessa bastante, né, a temática do livro. O Carnal, ele, ele tem um foco de estudo parecido, né, com o meu, especialmente essa questão do cristianismo, a história do cristianismo, então isso interessa bastante o livro. E o mais importante, é um livro que agrada não só pesquisadores sobre o tema, é um livro para o grande público. Porque nos últimos anos eu tenho me dedicado a esse tipo de pesquisa, sabe? A pesquisa não pode ficar só presa na academia. Ela tem que ir em direção ao grande público. Então não adiantava eu fazer uma planilha super sofisticada, falar com uma linguagem empolada, típica da academia, e o público ficar de fora. Então tem gente, por exemplo, comprando esse livro porque são curiosos, pessoas que são religiosas que estão comprando esse livro, que realmente são católicos, protestantes comprando o livro para entender a própria história do cristianismo, porque ali vai ter um capítulo sobre a reforma protestante e como que Martinho Lutero divide ali a igreja, né, no século XVI.
Sim.
Judeus compraram o livro, têm comprado o livro, né, até para entender também a questão da perseguição dos judeus na Europa, né, aqueles santos que muitos santos vão defender os judeus, outros não, né, então Sim. Isso tudo é abordado no livro.
Demais. Ótimas histórias e reflexões, como as que você ouviu aqui, estão no livro A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, saindo pela editora Valentina, do historiador Alex Fernandes Borer, que conversou aqui comigo e com o ouvinte da CBN. Agradeço muito pelo papo, parabéns pelo trabalho e sucesso com o livro. Volte sempre.
Obrigado. Agradeço.
CBN Noite Total.
O Cine Brasília, um dos principais marcos culturais do Distrito Federal, corre o risco de paralisar as atividades. Profissionais do setor denunciam o atraso nos repasses do governo do Distrito Federal, previstos para maio, o que levou ao atraso no pagamento de salários de colaboradores e funcionários. Segundo a categoria, em reunião com a Secretaria de Cultura do DF, foi autorizada a utilização dos recursos da bilheteria do cinema para antecipar os pagamentos. No entanto, esse dinheiro estava reservado para outras necessidades do Cine Brasília, como a melhoria do projetor. Para o diretor da Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, Tiago de Aragão, a destinação desses recursos para outra finalidade pode comprometer o funcionamento do cinema em um futuro próximo.
O projetor que precisa de uma manutenção, ele não aguentaria continuar nesse ritmo de exibições que acontecem no cinema. Então, já teria, em um primeiro momento, uma diminuição de sessões para dar um respiro maior para o projetor. E é importante dizer que o Cine Brasília está atrelado a toda uma agenda até o próximo ano, com escolas, com eventos, com lançamentos, e que acaba que vai respingar um efeito cascata, né, de eventos, de situações que ocorreriam no cinema, e o cinema não vai dar conta de cumprir com esses compromissos feitos com outras pessoas e instituições.
A crise também gera incerteza sobre a realização do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, marcado para setembro e tradicionalmente sediado no Cine Brasília. Embora não haja confirmação de impactos no evento, o atraso nos repasses aumenta a preocupação da comunidade cinematográfica. O problema, porém, vai além do cinema. Projetos financiados pelo Fundo de Apoio à Cultura e outras iniciativas culturais do DF também enfrentam atrasos em meio ao ajuste fiscal do GDF. Segundo representantes do setor, os prejuízos à cultura podem chegar a R$49 milhões. Em nota, a Secretaria de Cultura afirmou que os recursos destinados ao Cine Brasília estão em tramitação financeira e que, para evitar qualquer descontinuidade nas atividades do local, autorizou, em caráter excepcional e temporário, a utilização de recursos da própria parceria e que haverá uma recomposição dos valores. A pasta reforçou ainda que acompanha a execução da parceria e que mantém diálogo com as áreas competentes para assegurar a regularidade do funcionamento do Cine Brasília. Reportagem Marina Dantas.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN Noite Total.
11h59, ponto final nessa edição do CBN Noite Total. Tivemos a produção da Karina Almeida, os trabalhos técnicos foram do Henrique Dias e você, ouvinte, continue sintonizado. Obrigada pela audiência, pela participação. Depois do repórter CBN, vem o CBN Madrugada com o Clauson Dutra. Ótima noite para você. Bom dia, já já. Até amanhã.
CBN Noite Total. Apresentação, Nadédia Calado. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 3 de julho de 2026, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, marcou reuniões com representantes de institutos de pesquisa e Big Techs. Os encontros estão marcados para 14 e 16 de julho. Vão ser discutidas regras para levantamentos de intenção de voto e estratégias de combate às fake news durante as eleições desse ano. O encontro vem após o episódio em que Nunes Marques suspendeu a divulgação de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel em maio desse ano. O levantamento apontou uma queda nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro do PL, logo após o vazamento de conversas entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o governo federal planeja introduzir o imposto seletivo, substituindo parte do imposto sobre produtos industrializados ainda nesse ano. No entanto, a discussão sobre a alíquota do novo tributo vai ocorrer somente em 2027. Durigan enfatizou uma transição suave e diálogo com as áreas afetadas, visando implementação completa em 2028. A medida afetará os setores de bebidas alcoólicas, refrigerantes, fumo, apostas, veículos, aeronaves, embarcações e minerais. O ICE prendeu mais de 10 mil imigrantes em 5 dias, dobrando as detenções diárias. A orientação veio da Casa Branca, visando 2 mil prisões por dia. A operação gerou temor entre comunidades de imigrantes, especialmente após decisões da Suprema Corte que facilitam deportações. As informações são do jornal The New York Times. No horário de Brasília, 12h02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos com o CBN Madrugada para todo o Brasil. Eu sou o Clauson Dutra, sigo no comando do programa até 5 horas da manhã. Muita informação, análise, prestação de serviço. As entrevistas da rádio CBN das últimas 24 horas, você que ficou com Nadédia Calado no CBN Noite Total, segue na programação ao vivo da Rádio que Toca Notícias comigo até 5 horas da manhã. Você pode e deve mandar mensagem para a gente participar do programa pelo WhatsApp 999119981. Lembrando que você participa também pelo chat do YouTube, é rádio com imagem, chat de conversas já liberado para você mandar mensagem por lá também. Tem o meu e-mail, clauson.dutra@cbn.com.br. Quem comanda esta nave? Ricardo Garcia, nos trabalhos técnicos. Produção deste programa, Karina Almeida. Apuração e leitura do repórter CBN de Matheus de Souza. Chefia pela madrugada de Edmilson Fernandes. Esse é o time da madrugada. Aqui da Rádio CBN em São Paulo, todos nós seguiremos juntos com você até 5 horas da manhã com muita informação. Agora, 5 minutos desta sexta-feira, vamos aos destaques do CBN Madrugada. Mais um capítulo da disputa política em torno do tarifaço entre Lula e Flávio Bolsonaro, Samantha Klein.
Após a carta de Flávio para a Casa Branca, o presidente Lula criticou o que chama de entreguismo do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. O pré-candidato do PL pediu o adiamento do tarifaço de 25% para depois das eleições. E para Lula, este pedido é mais uma ação de traidor da pátria. O parlamentar ainda defendeu tarifa zero para o etanol, benefícios para operadoras de cartão de crédito e saída do Brasil do Mercosul. Fontes do Planalto analisam que esta pode ser mais uma estratégia de interferência americana nas eleições.
Michele Bolsonaro fica fora da campanha de Flávio Bolsonaro nas eleições. Igor Cardim.
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Michele não vai participar da campanha de Flávio Bolsonaro e que ela ainda não decidiu se será ou não candidata ao Senado. Valdemar atribuiu a saída dela do comando do PL Mulher a um problema com Flávio e afirmou que a ex-primeira-dama errou ao repostar um vídeo que sugere a suposta participação de Flávio em uma festa com mulheres promovida por Daniel Vorcaro.
Pastor é preso durante a operação no Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
A Polícia Federal prendeu o pastor Márcio Pôncio na quinta fase da Operação Unha e Carne, que investiga a lavagem de dinheiro e infiltração do jogo do bicho na política. Foram cumpridos mandados contra o bicheiro Adilcinho e o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que já estão presos. A PF se baseou em documentos apreendidos com o contraventor, entre eles uma lista que, segundo a Globo News, tinha o nome do ex-governador Cláudio Castro, com anotações de supostos repasses de quase 3 milhões de reais. A defesa de Castro nega as acusações. Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, foi alvo de busca e apreensão.
Perfil de influenciador investigado por xenofobia pode ser excluído das redes sociais, Ravir Vasconcelos.
A Justiça de Pernambuco determinou que a Meta suspenda em até 2 dias o perfil no Instagram do influenciador Gabriel Silva, que conta com quase 1 milhão de seguidores. A decisão liminar atende a uma ação civil pública da Defensoria Pública do Estado.
Aula magna do pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, na Unicamp, foi marcada por uma confusão e briga entre pessoas que participam do evento e integrantes do MBL. Os manifestantes foram retirados do local, mas houve trocas de socos em alguns momentos. O evento, que tinha como tema os desafios econômicos do Brasil, teve início por volta das 7 da noite nesta quinta-feira no Teatro da Arena da instituição e foi interrompido pela fala de pelo menos 2 integrantes do MBL. Oito minutos desta sexta-feira, esses são os destaques do CBN Madrugada. Bombeiros brasileiros atuam no resgate às vítimas do terremoto na Venezuela, Débora Costa.
A missão brasileira na Venezuela segue ainda tentando localizar sobreviventes dos terremotos uma semana após o desastre. Nessa quinta-feira, bombeiros de Minas Gerais e de São Paulo atuaram em locais onde havia a possibilidade de localizar vítimas sob escombros, após indicação por cães farejadores e equipamentos de detecção. Já são mais de 2.200 mortes contabilizadas, segundo o governo local.
Os desdobramentos da guerra na Ucrânia, Felipe de Carvalho.
Agências de ajuda humanitária na Ucrânia se mobilizaram para responder a um aumento de ataques mortais das forças russas, incluindo uma das maiores ofensivas já vistas à capital, Kiev. Segundo relatos, pelo menos 18 pessoas morreram na cidade, onde áreas residenciais densamente povoadas sofreram danos significativos e vários bairros tiveram que ser evacuados. O coordenador humanitário da ONU na Ucrânia, Matthias Schmal, disse que as operações de busca e resgate continuam para salvar pessoas sob os escombros de prédios residenciais que desabaram.
As investigações sobre o acidente da Voipaz, Marco Guarizo.
A investigação sobre a queda do avião da Voipaz em Vinhedo, que matou 62 pessoas em agosto de 2024, entrou na fase final. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo CENIPA, órgão da Força Aérea Brasileira responsável pela apuração técnica do acidente. Segundo o CENIPA, cerca de 95% dos trabalhos já foram concluídos. O relatório final está sendo revisado por autoridades da França e do Canadá, conforme as normas internacionais para investigações aeronáuticas. Ainda não existe previsão para a divulgação oficial do documento.
Diarista é presa em Belo Horizonte, suspeita de matar idosos. Bruna Bentes.
A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu a diarista de 30 anos, suspeita de matar um casal de idosos em Belo Horizonte. Ela estava foragida e foi encontrada em um hotel de Itabira, na região central do estado. Agora a investigação segue para apurar se o crime foi planejado e se ela teve ajuda para fugir. Mulher ainda será encaminhada ao sistema penitenciário e passará por audiência de custódia.
Em São Paulo, destaca Lucas Taveira.
O homem morto durante uma abordagem policial em Guaianazes, na zona leste da capital paulista, não tem ligação com o atentado contra o tenente Pimentel. O esclarecimento foi feito pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo após a tropa de elite da PM ter averiguado uma denúncia sobre possível participação indireta do suspeito no crime. O policial segue internado em estado grave e apresenta boa resposta ao tratamento.
Brasileiros estão mais conectados, destaca Isa Morena.
O uso de streaming avança e já chega a quase metade dos lares do país. O movimento, constatado por uma pesquisa do IBGE, acontece enquanto os brasileiros estão cada vez mais conectados. 9 em cada 10 têm acesso à internet. Entre os idosos, a digitalização avançou quase 30 pontos percentuais em apenas 5 anos. Por outro lado, as crianças de 10 a 13 anos estão com menos celulares, enquanto o telefone fixo se tornou raridade nas residências.
Primeiro lote do cashback do imposto de renda será liberado para consulta. Felipe Igreja.
A Receita Federal vai abrir na próxima terça-feira, dia 8 de julho, a consulta ao primeiro lote especial de restituição automática do imposto de renda. Cerca de 4 milhões de contribuintes podem receber o chamado cashback, sem precisar ter entregue a declaração, desde que atendam aos critérios definidos pelo fisco. Cerca de 500 mil deles, no entanto, que não possuem chave Pix cadastrada no CPF, não vão receber os valores de imediato.
Rodovia de São Paulo terá reforço na segurança, destaca Guilherme Muniz.
A segurança na Rodovia dos Imigrantes vai ser reforçada para evitar novas tentativas de emboscadas contra motoristas na região de Cubatão. A medida foi implementada depois que dois homens arremessaram pedras e outros objetos contra carros no último final de semana. Até agora, ninguém foi preso.
No Espírito Santo, destaca Juliana Morgado.
A Polícia Civil do Espírito Santo localizou uma adolescente de 14 anos que havia desaparecido com o irmão de 1 ano e 8 meses desde o dia 26 de junho. Os dois foram encontrados na última terça em uma casa localizada no município da Serra, na Grande Vitória. Segundo a investigação, a adolescente levou o bebê da casa da família porque sonhava em ser mãe. De acordo com a polícia capixaba, familiares, vizinhos e um ex-namorado relataram que a adolescente apresentava a criança como se fosse seu filho biológico e chegou a publicar isso nas redes sociais.
Obras no Cristo Redentor, destaca Ana Paula Jaume.
Quem pretende visitar o Cristo Redentor nos próximos meses vai encontrar mudanças no acesso ao monumento. A partir de agosto, começam as obras de substituição das escadas rolantes do Alto Corcovado. A visitação será mantida, mas com capacidade reduzida e um esquema especial para garantir a acessibilidade.
Nova linha de metrô é inaugurada em São Paulo, Pedro Pupulim.
A linha 6 laranja do metrô de São Paulo foi inaugurada com obras inacabadas. Tarcísio de Freitas justificou o fato dizendo que o adiantamento da entrega gera economia para o Estado, já que também antecipa a geração de receita. O governador ainda rebateu críticas relacionadas a motivos eleitorais, afirmando que o Brasil é o único país em que se reclama de obras adiantadas. O trecho abre ao público nesta sexta, com operação assistida, de 10 da manhã às 3 da tarde.
Chega Gabriel Dutziak informando sobre Copa do Mundo.
A seleção portuguesa é mais uma garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na noite desta quinta-feira, os portugueses venceram a Croácia pelo placar de 2-1. Os croatas fizeram 1-0 com Perisic, mas Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, já nos acréscimos do segundo tempo, anotaram os gols portugueses. Na próxima fase, Portugal enfrentará a Espanha, que derrotou a Áustria pelo placar de 3-0, com dois gols de Mikel Oyarzabal e um de Pedro Porro. Nesta sexta-feira, além do duelo entre Suíça e Argélia, que está em andamento, teremos Austrália e Egito, Argentina e Cabo Verde e Colômbia e Gana.
Brasil! Antes do jogo do Brasil, meu caro... bora para as informações do jogo do Brasil, vai, gostei. Vamos seguir. Porque depois a gente atualiza o jogo que está rolando nesse momento. Boa, vamos nessa. Leonardo Dai, direto dos Estados Unidos, traz o dia da seleção brasileira que enfrenta a Noruega neste domingo.
A seleção brasileira treinou debaixo de um sol de 36 graus nesta quinta-feira na preparação para o jogo de domingo contra a Noruega, 5 da tarde no horário de Brasília, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A onda de calor que assola Nova Jersey vai pelo menos até sábado e, a princípio, arrefecerá um pouco no domingo, dia da partida. Depois do treino, Endrick falou com a imprensa e se disse tranquilo quanto a esperar a sua vez de ser titular na seleção brasileira, assim como já aconteceu quando trabalhou com o técnico da seleção no Real Madrid.
Ficou claro, acho que nesse último jogo você vê ele mexendo ali bem. Quem faz o gol é um cara que veio do banco, foi o Martinelli. Então acho que vocês poderiam ficar muito tranquilo que o Mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. Eu fico muito tranquilo com ele e sempre fico seguindo os conselhos dele.
O Brasil volta a treinar nesta sexta-feira a partir do meio-dia no horário de Brasília.
Gente, está rolando o jogo de Copa do Mundo neste momento. 16, quase 17 da primeira etapa, Suíça vai vencendo a Argélia por 1-0. O gol saiu aos 7 minutos do primeiro tempo, gol de Embolo, atacante. Esse gol aconteceu da seguinte forma: a Suíça roubou a bola, saiu em contra-ataque puxado por Xhaka, que tocou para Manzambi. Ele carregou a bola pelo lado esquerdo de ataque, invadiu a área e, na linha de fundo, cruzou rasteiro para Embolo só empurrar para o fundo da rede. Embolo marca o primeiro gol, Suíça 1-0 para a Argélia. Jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Suíça vai batendo a Argélia por 1-0, 17 do primeiro tempo. Esse jogo vai acabar por volta de 2 horas, isso se não tiver prorrogação, isso se não tiver pênaltis. Então, durante a programação aqui ao vivo do CBN Madrugada, a gente vai te passar o gol, os lances, é claro, dessa partida. Suíça 1, Argélia 0, aqui no CBN Madrugada. Você terá outras informações desta partida em tempo real. Agora, 18 minutos desta sexta-feira.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Jade Ramos.
A sexta-feira será marcada pelo avanço de uma intensa massa de ar polar sobre a região sul do país. Mas ainda chove desde cedo no litoral e no leste do Paraná. E o ar frio provoca geadas em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, até com chance de chuvas congeladas nas áreas mais altas da Serra Gaúcha e Catarinense. Enquanto no sudeste, a frente fria avança pelo litoral, provocando aumento da nebulosidade e chuvas, principalmente no sul e no leste de São Paulo, além de áreas do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo. Na capital paulista, a sensação de frio predomina ao longo do dia, com mínima de 12 graus e máxima de 19 graus. E no centro-oeste, o ar frio alcança áreas do centro e sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a mínima alcança os 17 graus e máxima de 22 graus. E no nordeste, a chuva permanece concentrada no litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Enquanto no interior, o tempo permanece quente e seco. E no norte do país, o destaque é para Boa Vista e Macapá, em que há risco de pancadas de chuva no decorrer do dia. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
Esses são os destaques do CBN Madrugada. Seguimos até 5 horas da manhã com muita informação e com você participando. Já vou fazer a primeira rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada. Lá no chat do YouTube já tem gente participando. Já registro aqui sua primeira participação. O Clóvis Mota Oliveira, direto de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, com a gente. O Célio Castro, boa madrugada a todos os ouvintes do CBN Madrugada de Manaus AM. Ele pergunta se eu sou de Manaus. Nascido e criado na beira do Rio Negro, viu, Célio? Forte abraço para você, manauara aqui, já em São Paulo há quase 3 anos. E na Rádio CBN aqui em São Paulo há mais de 2 anos. Vou completar 2 anos agora. Aliás, completei 2 anos em julho, nesse mês de julho. Eu entrei aqui no dia 1º de julho de 2024. Estou há 2 anos aqui na Rádio CBN. 2 anos de CBN. Antes da Rádio CBN Rede, eu fiquei 4 anos na Rádio CBN Amazônia Manaus. Lá fui âncora, repórter. Enfim, fiz de tudo na Rádio CBN Amazônia Manaus. Agora estou aqui na Rede CBN. Tem aqui a Isaura com a gente também. Bom dia, Clauson Dutra. Bom dia para você também. O Cláudio Ferreira com a gente também lá no chat do YouTube. Vou passar rapidamente no WhatsApp da Rádio que Toca Notícias. Registrar sua primeira participação aqui. Tem o Caio com a gente desejando bom dia. Boa noite. Bom dia, Clauson Dutra. Forte abraço para você e para todos. O celular travou nesse momento. Olha, eu não consigo registrar a participação dos ouvintes lá no WhatsApp. Tá tudo bem. Aqui, agora deu certo. Forte abraço. De Paulo e Maria Rosa de Araras, São Paulo. Sempre acompanhando você pela madrugada. Obrigado. Paulo e Maria Rosa de Araras, São Paulo. Sempre bom ter a companhia de vocês. Logo mais eu registro outras participações no WhatsApp da Rádio CBN numa próxima rodada de participação dos ouvintes aqui do CBN Madrugada na próxima meia hora. Que agora, 21 minutos desta sexta-feira, 22 minutos, meia-noite e 22. A gente abre essa edição com as informações do Rio de Janeiro com o Matheus Maciel. Ele preparou uma reportagem sobre a operação da Polícia Federal que prendeu um líder religioso na quinta fase da Operação Unha e Carne. Essa operação investiga a infiltração do jogo do bicho na política do Rio de Janeiro.
Documentos apreendidos em fases anteriores com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, serviram de base para uma nova operação da Polícia Federal nesta quinta-feira. Segundo informações obtidas pela Globo News, uma planilha em posse do contraventor aponta um suposto repasse de R$3,2 milhões a Cláudio Castro. Na listagem, onde figuram mais de 20 políticos que agora estão sob investigação, o ex-governador é classificado como candidato, o que levanta a suspeita de abastecimento de campanha via Caixa 2. Apesar de ser citado no material, Castro não foi alvo direto nesta quinta. Em nota, a defesa do ex-governador classificou como mentirosa qualquer ilação de pagamento ilegal ou vantagem indevida e reforçou que a campanha de 2022 teve as contas declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Por outro lado, a PF prendeu o pastor Márcio Pôncio, influente empresário do setor de cigarros e liderança religiosa. Também foram alvos de mandados de prisão o próprio bicheiro Adilcinho e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, que já se encontram no sistema penitenciário. Além deles, Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, sofreu um mandado de busca e apreensão. Em nota, a defesa dele negou qualquer participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro ou recebimento de valores de origem ilícita. A defesa de Adilcinho negou o pagamento de vantagens indevidas a políticos ou agentes públicos. Já o advogado do pastor Márcio Pôncio afirmou que não teve acesso aos autos do processo. A defesa de Rodrigo Bacelar negou que ele tenha atuado de qualquer forma para inibir ou embaraçar qualquer investigação, direta ou indiretamente,
ou para proteger e beneficiar organizações criminosas e seus integrantes. Com a colaboração de Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Meia-noite e 24, agora as informações de política. Informação que vem de Brasília, preparada pelo Igor Cardim. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Michele Bolsonaro não vai participar da campanha de Flávio Bolsonaro. Valdemar disse ainda que a ex-primeira-dama não decidiu se será ou não candidata ao Senado.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não pretende participar de eventos nem da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro após o atrito público entre os dois. Além disso, Michele ainda avalia se será ou não candidata ao Senado pelo Distrito Federal. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que ela tem prioridade caso decida disputar a vaga, mas não deu prazo para uma decisão. A convenção do partido, no entanto, está marcada para o dia 25 deste mês, quando os nomes da chapa devem ser oficializados. A CBN, Valdemar, adiantou que, caso Michele desista da disputa, o senador Alci Lucas será a alternativa do PL para concorrer à reeleição. Sobre a saída de Michele da presidência do PL Mulher, o chefe do partido disse que a decisão foi tomada por causa de problemas com Flávio. Segundo Valdemar, a ex-primeira-dama é insubstituível e que, por isso, não vai ter mais comando nacional na ala do partido voltado às mulheres. Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quinta-feira, Valdemar Costa Neto classificou como um erro a divulgação por Michele de um vídeo do ex-governador Antony Garotinho sobre uma festa do empresário Daniel Vorcaro, sugerindo uma suposta participação de Flávio no evento. Segundo o presidente do PL, o foco agora é na campanha.
Nós estamos tocando a nossa vida, é uma grande falta que ela vai fazer para nós, porque ela tem um carisma muito grande, mas ela decidiu por sair da presidência, então a opção é dela, não tem o que fazer. E vamos tocar a campanha para frente. Ela fez muito mal de pôr o vídeo do Garotinho, porque o Garotinho não tem credibilidade. O Garotinho, que foi governador do Rio, fez muito mal de pôr, de transmitir esse vídeo, porque não tem nada de verdade nesse vídeo.
Um dia após Michele anunciar que deixaria o comando do PL Mulher, integrantes do núcleo feminino do partido publicaram uma foto ao lado de uma imagem de papelão em tamanho real da ex-primeira-dama na sede da legenda, em um gesto de apoio. A publicação foi acompanhada da mensagem "A alegria de ter uma líder de verdade". Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Igor Cardim.
O presidente Lula criticou o senador Flávio Bolsonaro após o candidato à presidência da República pelo PL enviar uma carta aos Estados Unidos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu o adiamento do tarifaço de 25% para depois das eleições.
O presidente Lula afirmou que a carta do senador Flávio Bolsonaro ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos é entreguismo e vontade de submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Lula chamou de mais uma atitude de traidores da pátria o pedido de Flávio para que a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros seja adiada para depois das eleições. O presidente disse que nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. Nesta quinta, o pré-candidato enviou uma carta alegando que as investidas tarifárias da gestão Trump contra o Brasil estão fortalecendo o governo Lula. Isso porque, segundo o senador, o governo tem enquadrado as ações do campo econômico como ataques à soberania nacional. A estratégia de Flávio é também se descolar do último tarifaço que foi atribuído à família Bolsonaro. E numa eventual transição de governo, Flávio fala em aplicar tarifa zero para o etanol e redução de taxas para as empresas de cartão de crédito. Por último, ele ainda defende que o Brasil, segundo ele, se liberte das amarras do Mercosul para avançar com acordos bilaterais com os Estados Unidos. Em agenda no Rio, o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, disse que alguns atropelos gelos provocados por terceiros têm atrapalhado as negociações do Brasil com os Estados Unidos no âmbito do tarifaço.
O exemplo pode ser também a publicação por quem estava nos Estados Unidos, um ex-deputado federal, se dizendo, né, autor, o patrocinador, né, do tarifaço, esse tarifaço de encomenda, não é? E, ao mesmo tempo, alguém aqui no Brasil celebrando nas redes sociais o fato de ter sido imposta. Essas pessoas sempre dificultam muito o trabalho. Não porque são capazes de causar algum alvoroço, mas porque elas poluem o debate político ou colocam num debate que é econômico, comercial, um componente político que não deveria estar.
Ainda nesta quinta, o ministro teve uma quarta reunião de negociação com o representante do escritório comercial da Casa Branca, Jameson Greer. A rodada de conversas tratou da investigação sobre o PIX, tarifas, etanol e desmatamento. Apesar disso, fontes do Palácio do Planalto veem de forma pessimista a possibilidade de progresso no tema. Parte da gestão Lula entende que a gestão Trump pode usar as taxas para interferir nas eleições e no próximo governo.